Bom, nós estamos finalizando 1 Reis 22. Já ficamos algumas aulas nesse capítulo, já falamos sobre a história, sobre vários aspectos, então hoje nós só vamos completar algumas ideias para a gente poder prosseguir. Na verdade, esse capítulo é o último capítulo de 1 Reis e é também o final da história de Acabe. Lá bem atrás nós falamos que esse período aqui é o período da era de Acabe, mas a era de Acabe não se limita à vida de Acabe. A era Acabe vai prolongar bastante, porque a influência dele e na verdade de Jezabel vai continuar por algum tempo por causa da aliança que Josafá fez organizando o casamento do filho dele com a filha de Acabe. Mas esse capítulo é o fim da vida de Acabe, então não é da era Acabe, mas é da vida dele. Então nós só queremos colocar algumas considerações finais sobre isso. Em primeiro lugar, nós vimos então como nessa batalha, o rei Acabe e o rei Josafá, os dois foram juntos a essa batalha. Vimos aí como Josafá quis saber se era vontade de Deus ir ou não, mas mesmo sabendo que não era, ele foi a si mesmo. E aqui nós temos um grande contraste, porque os dois foram juntos, Deus finalmente pôde falar através de Micaías, pôde mostrar que não era vontade dele que eles fossem, que não ia ser bom, mas os dois foram. Acabe pensou que podia enganar Deus, mesmo ouvindo que ele ia morrer, ele pensou que podia enganar Deus, se disfarçando, não indo à batalha como rei, mas ele não escapou. Quem está com essa folha do esboço, o último ponto da folha é que Acabe não escapa do juízo de Deus. Ele pensa que pode enganar Deus, ele pode, que Deus falou que vou morrer, mas eu vou disfarçado, não vou aparecer como rei, eu vou conseguir enganar Deus, né? Lógico que não seria possível, e é bem dramático isso, porque Josafá vai com as trajes reais e não morre, e Acabe vai disfarçado, e um homem que atira nele por acaso, a esmo, acerta nele e ele morre. Então essa é um grande mistério, mas sempre é uma coisa que cativa bastante a gente, pensar. Acabe até teve uma experiência meio leve, mas foi uma experiência de arrependimento no capítulo anterior, mas aquilo não mudou a posição do coração dele. Isso é uma coisa séria para a gente pensar. Você pode se arrepender de uma coisa talvez pontual, de uma coisa assim, puxa, mas eu não devia ter feito isso. Você pode até se arrepender de algo, a Bíblia não fala sobre o que Acabe pensou nesse arrependimento. Será que ele ficou pensando, puxa, eu fiz uma crueldade horrível com Nabote? O que ele pensou? Ou ele só pensou, puxa, Deus falou que ia acabar comigo, com minha casa, que coisa, a Bíblia fala que ele se vestiu de pano de saco, ficava humilde, ele abaixou, né, a cabeça, ficava assim, com uma atitude diferente, mas talvez só pensando nas consequências, eu vou mudar de jeito para Deus não fazer isso comigo, mas ele não mudou a intenção do coração. Então é interessante a gente pensar, existem arrependimentos que até esse arrependimento tocou o coração de Deus, a ponto de ele falar com Elias, você está vendo como Acabe reagiu, está vendo como ele mudou, vou mudar a minha sentença, vou adiar a minha sentença contra Acabe. Então se Deus até falou com o amigo dele Elias, falou assim, olha Elias, Acabe está sendo diferente, então Deus viu uma diferença. Só que não foi uma diferença capaz de mudar a posição básica. Ele continuou, como nesse capítulo mostra, ele não tinha o coração, ele ouviu a palavra de Deus, foi para a batalha assim mesmo, ele não se tornou uma pessoa sensível a Deus, que queria a vontade de Deus. Então, esse é um grande contraste. Josafá, por outro lado, fez uma coisa errada, fez uma aliança errada com Acabe, ouviu a palavra de Deus, viu, ele que quis saber assim, Acabe, nós precisamos consultar a Deus, consultou Deus, achou finalmente um profeta que falasse a verdade, ele ouviu aquela visão, ouviu tudo que Micaías falou e foi para a batalha a si mesmo. Mas, isso, eu citei isso da outra vez, mas eu queria que vocês vissem, nós estamos sempre em 1 Reis 22, que é a sequência, mas guarde esse lugar. Eu queria que vocês vissem no texto paralelo, em 2 Crônicas 18, porque nesse versículo ele é um pouquinho diferente do relato de 1 Reis. Ele acrescenta algo que eu acho que fica mais dramático ainda, o livramento que Deus deu para Josafá. 2 Crônicas 18, vou ler a partir do versículo 29 para vocês lembrarem do contexto. Na folha, esse aqui é o ponto 6, que fala a proposta de Acabe, que é a cegueira ou burrice de Josafá, mas ele, na verdade, a gente não sabe se Josafá, eu acho que ele não era tão burro assim, né? Acho que ele não era tão, né? Eu acho que ele fez isso porque ele, talvez primeiro porque ele achava assim, eu fiz uma aliança, não posso deixar, e ele estava assim numa situação que eu acho que ele se sentiu sem saída. Então eu tenho falado bastante assim, não faça aliança errada, que a hora que você chega lá na frente na aliança errada, você não sabe o que fazer, e às vezes você até se sente obrigado pelo compromisso da aliança de, assim, eu penso que Josafá estava tentando ser fiel à aliança dele, mas é uma contradição, que como é que você vai fazer aliança, como é que você vai ser fiel à aliança e ser fiel a Deus? Se você faz aliança com a pessoa errada, você chega num ponto que você não consegue ser fiel às duas pessoas, né? Você não consegue ser fiel à aliança e fiel a Deus ao mesmo tempo. Então foi o que aconteceu com ele aqui. Então 18:29, disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei, entrarei na peleja. Acabe nem é muito sutil, né? Assim, né? Eu vou disfarçado e você vai como rei. Nós dois já ouvimos a sentença de morte contra mim, mas você vai parecendo que sou eu e eu vou parecendo que eu não sou eu. Tá? Eu me disfarçarei, entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Portanto, disfarçou-se o rei de Israel entrar na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros. Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Parece que, assim, não só Deus, assim, Deus que está no comando, né? Então, Deus, ele fala assim, eu tenho uma coisa, né? A gente viu a visão de Micaías, que Deus, nessa batalha, Deus tinha um propósito só, a morte de Acabe. A batalha era para isso. Ele não estava querendo julgar Israel, derrotar Israel, porque às vezes o propósito de Deus é para ensinar, para disciplinar a nação toda. Não, aqui tem uma coisa que Deus quer fazer, julgar Acabe. Chegou o momento que Acabe não vai mais se arrepender, ele não vai mudar, então Deus falou assim, chegou a hora, é morte. Só tem esse propósito. E o rei da Síria, ele recebe por revelação, se pode imaginar tal coisa, o rei da Síria recebe como revelação, falou assim, nós estamos, mandou todos os comandantes deles, assim, nós estamos na batalha para uma coisa só, nós não vamos conquistar Israel, nós não vamos tomar cidades deles, nós não vamos fazer nada, nós só queremos uma coisa. De onde que ele pegou essa revelação? As nações não brigam por causa disso. O objetivo não é só matar o rei, o objetivo é conquistar. Mas ele falou assim: olha, não lute nem contra pequeno nem contra grande, só queremos o rei. Acabou o rei, acabou a batalha, não tem mais nada. Versículo 31: vendo os capitães dos carros a Josafá, pensaram: este é o rei de Israel, porque ele está todo trajado como rei. Pelo que se voltaram para atacá-lo. A ideia aqui é quase que eles começaram a cercar, porque esse era o objetivo. Então vieram muitos contra Josafá, ele não tinha chance. Agora, essa é a parte que não tem em 1 Reis, o final do versículo 31. Pelo que se voltaram para atacá-lo, mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Aí vem essa grande pergunta: por quê? Porque os dois estão indo na batalha, sabendo que Deus não está lá, os dois estão fazendo uma coisa contrária. Acabe tem uma longa lista de pecados, de coisas erradas que Josafá não tem, mas Josafá está numa aliança errada, ele está numa posição errada, ele está, irmãos, isso aqui é muito sério, ele está, neste momento, sem a proteção de Deus, ou está, no fim ele não estava, mas ele estava se colocando numa posição muito perigosa, porque ele está fora da vontade de Deus. Nós, qualquer um de nós, nós temos Deus está sempre nos guardando, tem os anjos nos guardando, a gente tem todas aquelas promessas, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus está acompanhando nossos passos, Deus está controlando as coisas que a gente nem sabe quais são, tem livramentos que você nem fica sabendo, eu nem fico sabendo, que Deus livra sem a gente saber. Mas nesse momento, pela base de Josafá, ele está fora da proteção de Deus. Só que tem uma diferença entre ele e Acabe, uma diferencinha, né? Uma diferença enorme entre ele e Acabe. Apesar de estarem na mesma batalha, na mesma posição, tipo, os dois ouviram Deus falando, os dois foram a si mesmo, mas tem muitas diferenças entre eles. E a gente tem que tomar muito cuidado, isso que eu vou falar agora. A gente não pode ficar presunçoso achando assim, eu também tenho essa proteção de Josafá, se eu estiver numa posição errada, eu sei que Deus vai me guardar porque meu coração é bom. Vai pensando nisso, vai pensando que seu coração é bom, né? Vai pensando assim que Deus é obrigado a te guardar, eu vou no meio da batalha, mas Deus tem que me guardar porque eu pertenço a Ele, não é bem assim. Na verdade, eu acho que Deus quis que Josafá entendesse naquele momento. Sabe aquela ideia assim, né? Deus falou assim, olha, né, a visão de Micaías mostra Deus, falou assim, quem que vai enganar Acabe para ele ir lá e morrer? E Josafá, isso é meu pensamento, né? De vez em quando assim, a gente coloca umas coisas assim, a gente tem que falar, isso é minha suposição, a Bíblia não fala isso, mas a ideia que eu tenho é que Deus falou assim, deixa Josafá ir, eu vou passar um susto nele. Eu vou passar um grande susto nele. E realmente ele passou um grande susto, porque ele viu todos os soldados, assim todos, né? Ele viu uma porção de soldados da Síria contra ele, ele viu que ele não tinha chance, e ele clamou a Deus, e Deus o ajudou, no final do versículo, Deus os desviou dele, pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Como é que eles viram que ele não era o rei de Israel? Será que ele falou assim, eu sou Josafá, eu não sou Acabe, eu não sei. Como é que eles viram? Mas a Bíblia fala que Deus ajudou. Porque eles podiam falar assim, que nada, o cara é Acabe, está querendo falar que não é. Eles podiam não acreditar, sei lá. Como é que eles iam saber que ele não era o rei de Israel que eles estavam querendo? Então foi Deus que ajudou. Então, eu não tenho acesso a fórmula de Deus, né? Eu não tenho acesso, assim, como é que Deus protege Josafá numa base errada. Eu só posso dizer o seguinte: ele se expôs, Josafá se expôs a uma situação onde ele não teria direito à proteção de Deus. Josafá não teria direito à proteção de Deus, porque ele estava numa posição errada, ele estava fora da vontade de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, Deus o livrou, porque realmente o coração de Josafá era diferente. Acabe fez uma coisa certa quando ele se arrependeu, mas não mudou. Josafá está fazendo uma coisa errada, mas essa coisa errada que ele está fazendo não mudou a posição de Josafá. Josafá é um homem reto. Agora, como que eu posso saber se eu estou nessa posição? Não posso. A ideia é, a gente tem que fugir dessas situações onde nós podemos nos expor a perigos, a estar fora da vontade de Deus, fora da proteção de Deus. E só rapidinho, eu queria ler com vocês, antes de voltar para Acabe, eu queria ler em Salmo 94, tem muitos salmos e tem outras passagens bíblicas que falam sobre a gente clamar e Deus nos livrar. Mas o que eu queria chamar atenção para essa situação, não no sentido, como eu falei, assim, da gente pensar, Deus é obrigado a me proteger, eu posso me retirar, é possível eu me retirar da proteção de Deus, sem perder minha salvação, sem estar abandonando a Deus, mas eu posso me colocar numa situação onde eu não poderia esperar a proteção de Deus, porque eu estou fora da vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, Deus sabe como agir. Tem histórias, aqui Deus livrou Josafá. Você sabe que tem muitas histórias na Bíblia de pessoas que não é questão de perder salvação, mas tem pessoas que morreram. Acho que é o rei Josias, que foi um rei também fantástico, muito fiel a Deus, ele morreu numa batalha contra o Egito que não era vontade de Deus. Então, existe possibilidade da pessoa morrer. Josafá podia ter morrido. Não seria, se ele tinha o coração que ele queria a Deus, não seria questão de perder a salvação, mas poderia ter interrompido na história que nós vamos continuar estudando. Josafá tem muita coisa boa, todo mundo acho que deve lembrar. Josafá tem uma história que é a principal dele, que é 2 Crônicas 20, dois capítulos depois desse em Crônicas, que é quando ele enfrenta um exército enorme e ele depende de Deus, clama a Deus, e ele coloca os cantores para cantar, louvar, e Deus dá um grande livramento. Isso acontece depois dessa história. Então Josafá, ele não morre nessa história, porque ele tem muita coisa para fazer, inclusive esse grande livramento, mas ele podia ter morrido, ele podia ter interrompido a carreira dele, a história dele, porque ele estava fora da proteção de Deus. Então foi só pela misericórdia de Deus. Salmo 94 fala assim, versículo 11: o Senhor conhece os pensamentos do homem, inclusive os seus e os meus, e ele sabe que são vaidade, até as pessoas convertidas, as pessoas que nasceram de novo, nosso pensamento natural continua sendo vaidade, continua sendo nossas intenções. Aí versículo 12: bem-aventurado o homem a quem repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, tu lhes dás descanso dos dias maus. Ok, depois pula para versículo 17: se o Senhor não fora o meu auxílio, Eu queria que vocês vissem aqui, não sei se eu posso formar um paralelo muito forte com Josafá, mas eu acho que vale com a mesma ideia. Deus conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Eu não posso fazer um juízo do que Josafá fez. Ele pensou que estava fazendo uma coisa certa. Ele pensou que fazer aliança com o rei de Israel, Israel é povo de Deus. Ele não estava achando assim, esse aqui, eu estou fazendo uma aliança com o Egito, com a Síria, com Babilônia. Não, eu estou fazendo uma aliança com o rei de Israel, é nosso povo. Isso em si, Josafá não estava fazendo uma coisa errada. Outra coisa que ele estava fazendo, ele estava fazendo paz. É uma das coisas que fala no fim da vida de Josafá. Ele fez isso, e ele fez paz com o rei de Israel. Puxa, Deus gosta de paz com Israel, com o povo dele. Deus gosta de paz. Posso fazer paz com os inimigos de Deus, mas com Israel. Só que qual o erro? Acabe, Jezabel, pessoas dentro do povo de Deus que eram totalmente contra Deus, que estavam fazendo toda uma estratégia para tirar o povo de Israel da adoração de Deus, para implantar Baal, para implantar Azerá, para implantar idolatria, para fazer uma coisa totalmente contrária a Deus. Então ele fez algo. Será que ele pensou que estava fazendo uma coisa boa? A gente não sabe. Mas olha aqui, se o Senhor não fora o meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar de silêncio. Qual que é o lugar de silêncio? Né? Não é lugar de meditação aqui, né? Isso aqui é silêncio final, é morte, né? Se o Senhor não for o meu auxílio, eu já teria ido. Versículo 18, quando eu disse, o meu pé vacila, ele não está falando, isso aqui é, eu estou em perigo porque tem muitos inimigos, não, o meu pé vacila. O que que é meu pé vacila? Eu estou fazendo uma coisa errada, eu estou escorregando, eu estou entrando numa armadilha, numa coisa que eu não deveria entrar. Mas quando eu disse, o meu pé vacila, o teu amor, eu até esqueci de conferir, mas eu tenho quase certeza que aqui é recede, né? O teu amor de aliança, a tua... Sim, o Senhor guarda, mesmo quando eu estou fazendo uma coisa errada. Irmãos, eu falo isso aqui com muito temor dentro do meu próprio coração, que é muito fácil a gente pegar nisso aqui e falar assim, tá vendo? Mesmo que eu vacile, mesmo que eu escorregue, Deus me guarda. E é verdade. Só que se você começar a pensar, não tem problema, eu posso dar uma escorregada, isso não é o coração de Deus. Isso é terrível. Se você começar a pensar, Deus tem que me guardar porque é obrigação dele, não tem importância se eu dou uma... Você entra numa coisa consciente, sabendo, eu estou errando, mas Deus vai me guardar. Isso é um pecado... voluntário, isso é um pecado consciente, isso é muito mais sério. Eu gostaria de pensar que Josafá pensou que estava fazendo uma coisa certa. Ele entrou num engano, entrou numa armadilha, mas ele pensou que estava fazendo uma coisa certa. Mas seja como for, a gente precisa desse consolo, desse apoio, pensar, se Deus vai olhar para mim e a primeira escorregada que eu der, eu estou perdido, Deus já me joga fora, lógico, eu não vou durar muito, né? Então, isso aqui é para nos dar esperança, compreende? Não para nos dar uma segurança falsa e achar Deus é obrigado a me guardar. Eu tenho que ter temor de Deus, falar assim, Deus, eu quero fugir de toda aparência, de toda coisa errada. Mas, quando eu disse, o meu pé vacila, o teu amor, ó Senhor, tua aliança, teu recede me susteve. E Salmo 118, ele fala, eu também vou pegar só alguma coisa aqui mais para pegar a ideia, no versículo 10 ele fala, todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as exterminei, cercaram-me, tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as exterminei, cercaram-me como abelhas. Então assim, só queria descrever aqui, ele fala sobre o perigo, sobre ser atacado, o Senhor é, versículo 13, com força me impeliste para me fazeres cair. Eu não sei com quem ele está falando, porque não é Deus que está querendo fazer ele cair, mas alguém está impelindo para fazê-lo cair. Mas o Senhor me ajudou, o Senhor é minha força, meu cântico, e ele me salvou. Versículo 17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Versículo 18, o Senhor castigou-me muito. Então aqui também eu queria mostrar assim, Josafá fez uma coisa errada, ele passou por apuros, Deus disciplina, Deus trata, mas não me entregou à morte. Então que nós possamos nos apegar a isso, não achando que Deus é obrigado a nos guardar se nós formos conscientemente, mas entendendo, Deus nos guarda mesmo nos nossos momentos de engano, de fraqueza. Ele disciplina, ele trata duramente às vezes, mas ele não entrega a morte, porque ele quer nos salvar. Depende do coração, o coração está firme, você realmente quer Deus com todo o coração, então ele vai guardar mesmo nessas situações. Então isso é Josafá, esse momento de Josafá clamar a Deus e Deus o livrar naquele último momento, sabe assim, é no momento final, assim, Deus também gosta de suspense, né? Assim, todo mundo cercando Josafá e ele está vendo assim, acabou, não vai ter jeito, ele clama a Deus e Deus o livra. Então foi um momento dramático nessa história, e é a diferença entre ele e Acabe. Ok, então agora vamos voltar para 1 Reis 22 e vamos só falar algumas coisas sobre o final da vida de Acabe, para a gente entender o significado que isso tem na história e o significado que tem para nós entendermos. Lembrem que, se quiser só anotar, né, no capítulo anterior, no capítulo 21, quando Elias foi lá, logo que Nabote foi morto e Acabe foi lá se apropriar da vinha de Nabote, 1 Reis 21:19 diz assim: assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então Deus tinha dado uma sentença, Elias foi levar uma sentença de Deus sobre a vida de Acabe. Eu quero que vocês pensem comigo rapidamente sobre o significado de Acabe. Nós estamos mostrando que Israel é povo de Deus. Isso aqui não é Edom, Moab, Síria, Egito, Assíria, não é nenhum desses outros países, porque a Bíblia fala, tem muitas figuras no Velho Testamento sobre o reino humano. A Bíblia é uma história do reino de Deus versus o reino humano. Isso é a linha da Bíblia. E quando você vê Faraó, quando você vê Nabucodonosor, quando você vê até nessa história aqui Ben-Hadad da Síria, você está vendo figuras do reino humano, o reino humano que é totalmente fora, o povo de Deus, a nação de Israel é o povo de Deus, as outras nações são os reinos humanos, e quando alguém cria um império, esse desejo de se tornar grande, esse desejo de dominar os outros, é o desejo que nasceu no coração de Satanás, e é o reino humano se levantando, em última análise, contra o próprio Deus. Então a Bíblia inteira fala de guerra, tem guerras entre Israel e esses povos, e a Bíblia termina, Apocalipse, lá no capítulo 20, no final do milênio, ainda tem uma guerra, que Satanás ajunta um exército enorme para lutar contra a cidade de Deus, contra o reino de Deus. Então tem essa grande figura na Bíblia de outros reinos que são figuras do reino humano. Todas são, né? Egito, Síria, Babilônia, todas são figuras do mesmo reino, Roma, né? São figuras do reino que se levanta contra o reino de Deus. Isso é relativamente fácil entender. Mas agora nós estamos estudando o reino dividido, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, e uma parte se separa de Jerusalém, se separa da cidade santa, mas até se separou porque Deus permitiu, porque Salomão cometeu muitos pecados, e Deus falou assim, eu vou tirar do seu domínio, mas esse reino dividido faz um contraste com Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade onde Jesus vai reinar. Pode ter até hoje essas brigas entre árabes, palestinos e Israel, e pode parecer muitas vezes que os judeus também fazem coisas erradas, que eles não reconhecem, que não, sei lá, tem muitas críticas contra os judeus e as atitudes que eles estão tomando, mas Jerusalém é a cidade onde Jesus vai reinar, e é diferente. Então, mesmo nessa época que os reis de Judá nem todos eram bons, mas Jerusalém nunca deixou de ser Jerusalém. Deus até abandonou durante o cativeiro, mas ele fala, mas vai voltar, eu não vou abandonar para sempre. Então, essas 10 tribos, esse reino separado, ele é do povo de Deus, mas é o reino humano. Mas é um reino humano diferente de Nabucodonosor e Faraó e esses outros reinos que eram de outras nações. É o governo humano surgindo de dentro do povo de Deus. Então, isso que eu queria deixar com vocês, essa ideia. Acabe, ele é talvez uma das maiores figuras, né? Que lembra que a gente viu, Jeroboão já estabeleceu uma linhagem de todo mundo andou nos caminhos dele contra Deus. Só que Acabe, então até Acabe, a maior figura do governo humano contra Deus, dentro do povo de Deus, era Jeroboão. E todos os outros seguiram o caminho dele. E a gente viu vários fatores de Jeroboão, que ele queria o próprio reino dele, queria formar uma religião paralela. Tem muitas coisas interessantes que a gente vê em Jeroboão, mostrando o que é o governo humano. Só que Acabe superou, Acabe foi além. Então, e depois dele nenhum aparece mais forte, ou mais assim, uma figura maior do governo humano. Então Acabe é, vamos dizer assim, o auge, ele chega ao ápice do governo humano dentro do povo de Deus, ok? Dentro do povo de Deus. E muitas coisas, outro ponto importante. Então Acabe, ele representa o governo humano, e esse capítulo 22 é Deus julgando. Deus, neste momento da história, neste momento, mais na frente ele vai julgar todo o povo que foi idólatra. Mas neste momento, quem é o alvo do juízo de Deus, no capítulo 22? Quem é o alvo? Acabe. Deus não é o momento, Deus não está julgando o povo, Deus está julgando o governo humano. Existem coisas que só serão julgadas no último dia, mas existem coisas que Deus julga durante a história. São juízos parciais, são juízos, não são juízo final, mas são demonstrações e provas que Deus um dia vai julgar de uma forma completa. Mas Deus tem um ciúme, Deus tem uma ira especial, assim como Deus tem um amor especial para as pessoas que respondem a Ele, Deus tem, isso aqui gente, eu sempre falo gente, por favor, isso aqui não é para dar lenha, combustível para a gente criticar outros. Por que nós estamos estudando isso aqui? Para a gente ver isso em nós, Porque esse coração de governo humano, de querer fazer as coisas, dominar, governar nossa casa, qualquer responsabilidade, gente, é só dar uma responsabilidade desse tamanho para a gente, que a gente já começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, governar do nosso jeito. O governo humano é uma tendência constante, então nós precisamos aplicar isso para nós. E eu vou ler na sequência agora vários textos bíblicos que falam da ira especial. Deus tem uma ira especial guardada, reservada para as pessoas que assumem o governo humano dentro da sua casa, dentro do seu povo. Isso é coisa séria, isso é coisa que tem que afetar a gente, tem que fazer a gente orar por nós mesmos e por outros. Se nós estamos vendo que isso está acontecendo na igreja, claro que isso está acontecendo por toda parte, sempre, durante toda a história, sempre tem um espírito de Acabe operando na vida das pessoas que são autoridades, seja, como eu falei assim, desde uma pequenininha autoridade. Se tem autoridade sobre uma pessoa, a pessoa recebeu um talento, ele já tem uma tendência de fazer algo errado com aquele um talento. Então nós podemos aplicar esse espírito errado em qualquer nível de autoridade que nós tivermos, né? A gente exerce sobre os filhos, a gente exerce sobre nossa família, a gente exerce sobre pessoas que estão sob nossos cuidados, talvez em algum emprego. É uma tendência, assim, a gente quer dominar, a gente quer controlar, a gente quer puxar os nossos pauzinhos e nossa manipulação, a nossa tendência de agir de uma forma errada é constante. Então eu quero que vocês vejam isso na vida de Acabe. Bom, antes de passar então para essas passagens, que Deus vai mostrar o que ele pensa dos pastores que pastoreiam de uma forma errada, eu queria só que vocês vissem esse versículo no capítulo 22, da visão, a primeira palavra que Micaías falou, antes de dar a visão, no versículo 17, na hora que Micaías chega, e primeiro ele repete o que os outros profetas falaram, mas depois Acabe fala, não, é para você falar a palavra de Deus. Então a primeira palavra que ele dá no versículo 17, 22, 17, ele diz: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Gente, eles têm senhor. É Acabe, ele que é o chefe. Bom, em primeiro lugar, ele estava dizendo que o senhor deles ia morrer. Mas essas ovelhas, mesmo antes de Acabe morrer, essas ovelhas já estavam sendo dispersas. Então é isso que a gente vai ver. Eu vou seguir um pouquinho essa figura de ovelhas sem pastor. Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. E aí eu só vou ler agora sobre a morte de Acabe, para vocês verem como Deus cumpriu sua palavra e para a gente entender que Deus julga algumas coisas. Algumas coisas a gente tem que falar assim, bom, Deus não está fazendo justiça agora, mas um dia ele vai julgar todos. Todas as coisas serão julgadas, mas tem coisas que Deus já julga no tempo presente. Então, Acabe foi julgado. Versículo 34, então aí fala sobre o homem que entesou o arco, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Como eu falei assim, isso foi um... Né, acertou no alvo sem querer, né, acertou na mosca, assim, porque o cara está atirando a esmo, acerta no rei, e não só acerta no rei, mas acerta no ponto específico onde poderia atingir e matá-lo realmente. Então foi uma coisa que só poderia ter acontecido por Deus. Aí olha o que aconteceu: disse o rei ao seu carreteiro: vira e tira-me do exército, estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia, e o rei foi sustentado no seu carro contra os sírios. Se você olha em crônicas, assim, é uma coisa interessante, assim, esses carros, né, que eles usavam na batalha, eles não eram projetados para descanso, não era para viajar. Não tinha um assento bonitinho para a pessoa ficar sentado e aproveitando bem a viagem. Eles ficavam em pé, né? Um ficava dirigindo, né, com as rédeas do cavalo, e o outro, ou outros que estivessem no carro, eles ficavam livres para usar arco e flecha, ou lança, etc., para realmente lutar. Então, Acabe foi ferido, ele queria sair da batalha e talvez ser socorrido, mas aqui não explica bem porquê, mas talvez assim, fala assim, que a batalha tornou-se renhida. Eu acho que o carreteiro, né, o que estava dirigindo, né, o motorista, né, do carro lá, ele não conseguiu sair. Então fala que, versículo 35, a peleja tornou-se renhida, e o rei foi sustentado. Talvez outras traduções falam diferente, mas ele foi mantido em pé. Eu não sei se isso foi assim, tipo, porque até o momento em que ele morre, aí sai no versículo 36, porque 35, ele foi sustentado, e nesse tempo todo o sangue está correndo, ele vai sangrando até morrer. O sangue escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, ou seja, à tarde. Então, durante todo o tempo, não fala quantas horas, mas se o rei fosse retirado da batalha, se ele pelo menos a última ação dele, a última coisa que ele pudesse fazer, falou assim, gente, não é para continuar a batalha, me tire e manda todo mundo voltar. Não, aqui não explica assim, se foi uma atitude dele, uma decisão dele ou não, mas ele é mantido em pé no carro, todos os soldados dele, não, o rei está lá, é para continuar batalhando, porque eles tinham que ver o general, aquele que está na frente, né, a batalha está em pé, nós não fomos derrotados, vamos continuar. Então, o rei está lá assim, sangrando, mas ele está em pé, todo mundo assim, o rei está lá, vamos continuar batalhando. Quando ele morre no fim da tarde, aí é que vai a ordem. Versículo 36, ao pôr do sol, passou pelo exército o pregão, cada um para sua cidade, cada um para sua terra, que foi exatamente o que Micaías viu. Ele falou assim, eu vi todo Israel disperso, que cada um volte, porque não tem líder, mas o líder estava lá, mas ele estava morrendo, estava expirando e ninguém faz nada. Então, eu queria que vocês vissem essa cena, né? Não é muito agradável, né? Mas é uma cena que é muito dramática, porque Acabe foi um homem que sempre serviu a si mesmo. Quer dizer, o máximo, o ponto terrível que Acabe chegou foi a história de Nabote, que o cara tem uma vinha, nem a vinhazinha, a propriedadezinha dele, o rei manda em todas todo o território, mas ele tem que ter aquela propriedade de Nabote. Então ele tira aquela coisinha pequena que Nabote tem para servir os seus próprios interesses. Ele vai à batalha. Por que ele vai à batalha? Ele não está batalhando, não é uma batalha de Deus. Ele vai lá, todo o exército lá, está lá batalhando, e ele é um interesse dele, e ele sabe que Deus não está com ele, mas ele vai a si mesmo, e ele mantém lá está assim, ele está em pé, sangrando até a morte, mas ele não manda o povo voltar para casa. Então, essa é, e no fim, versículo 37, assim morreu o rei, e o levaram para Samaria, ali o sepultaram, lavaram seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue. Podia ter poupado esse detalhe, mas fazia parte da profecia de Elias, né? Então tinha que falar, cumpriu exatamente do jeito que Elias falou, né? Os cães lamberam-lhe o sangue, ora as prostitutas se banhavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito, ok? Então essa é a figura do governo humano. Agora vamos ver uma descrição. Essa descrição de governo humano são pastores que não pastoreiam. E quando fala pastores, nós não estamos falando hoje só sobre o ministério de pastor. Nós estamos falando sobre todos os ministérios de liderança, porque o pastor é aquele que apacenta. Então, o que ensina a palavra, apacenta, o que evangeliza, apacenta, os profetas apacentam, todos são pastores, todos têm a função, né? Você na sua casa, você está ajudando alguém, a gente pensa assim, não, liderança é para dar ordens, não é isso que a gente pensa? Liderança é para dar ordens, no plano de Deus, liderança não é para dar ordens. O que, que o líder faz, segundo Jesus? Ele serve. Então, quem serve é quem cumpre ordens. Percebeu a diferença? Quem serve é quem cumpre ordens. O líder não é aquele que dá ordens. O líder é aquele que cumpre ordens. Ele serve, ele obedece, ele dá a vida. E para que ele dá a vida? Qual que é o objetivo dele? Agradar a Deus. Mas o que, que ele quer fazer? Ele quer, no plano de Deus, ele quer alimentar, ele quer apacentar. Quando Pedro negou Jesus, depois Jesus falou com ele 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Que Deus, quando ele falou assim, sim senhor, você sabe que eu amo, que Jesus falou com ele? Então se você me ama, faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Não, Jesus, eu amo o Senhor, eu quero ficar só com o Senhor, falando que eu te amo. Você não, para de falar que me ama e vai lá apacentar as minhas ovelhas. Você me ama de verdade? Então alimenta as minhas ovelhas. Então vamos, né, tomar só uns minutinhos para ler essas passagens. Eu não vou poder ler todos, mas se vocês estiverem anotando, vocês podem anotar Números 27, 17 é onde fala que Moisés, ele sabe que ele está chegando a hora dele morrer. Ele insistia muito com Deus: Deus, eu quero levar o teu povo para a terra prometida. Deus falou assim: não, você vai morrer. Então Moisés tem o coração de pastor. Ele não ficou assim: tá, então eu vou morrer, não vou levar o povo, eu não vou experimentar nada, então também não quero que ninguém experimente, eu não estou nem me lixando, o que acontece? Não, ele falou assim: então Senhor, já que eu tenho que ir, que o Senhor falou que acabou a minha missão, então Senhor, coloca uma pessoa para que o teu povo não seja como ovelhas sem pastor. Coloque alguém. Aí Deus falou assim: eu coloquei Josué. Então, Números 27, eu estou seguindo mais ou menos essa ideia assim, de o povo de Deus pode ser como ovelhas sem pastor. Pode ser. E isso é uma coisa terrível, é uma coisa que Deus não quer. Agora nós vamos para Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então, só vou ler esses textos, assim, seria um estudo em si. Como que um pastor, porque a ovelha... O cabrito na Bíblia, assim, o cabrito é um animal que é muito voluntarioso, ele sai pelo próprio caminho e tal, ele é mais esperto, o cabrito é mais esperto. A ovelha é muito bobinha, ela não sabe onde tem perigo, ela não consegue se defender, às vezes vai em manada, assim, vai uma, as outras vão atrás, assim, sem saber para onde que vai. Então, a ovelha se dispersa facilmente, não tem como sobreviver sozinha. Os cabritos têm mais a ideia, assim, tem os jumentos, né? Tem vários exemplos na Bíblia, assim, que são animais mais resistentes, conseguem sobreviver. A ovelha não sobrevive sozinha. Então, como é que um pastor, que, na verdade, assim, ser pastor de ovelha parece que é um emprego bom, né? Porque fica lá sentado olhando as ovelhas pastando lá, comendo, assim, mas de vez em quando tem assim, não, então guia para algum lugar, protege, né? De vez em quando tem que fazer alguma coisa, mas a maior parte do dia fica lá sentado, né? Davi tinha tempo lá para ficar compondo os salmos, mas ele teve uns desafios fortes também, né? Teve que enfrentar leão e urso também. Mas o pastor, a função do pastor é ajuntar, é alimentar, é não deixar dispersar em lugares que pode cair em buracos, em abismos, coisas assim. Então, ai dos pastores que destroem, estão fazendo o contrário, destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Então nós estamos falando sobre pessoas como Acabe, pastores que apacentam o meu povo. Isso aqui não é o reino do mundo, isso aqui é o reino de Deus sendo governado por governo humano, que não é o governo de Deus. Visto que dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes. Gente, o pastor é tão terrível que ele faz medo nas ovelhas, elas fogem dele, ele afugenta as ovelhas. Não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações. Existe uma ira especial. Eu quero deixar esse pensamento gravado em nossos corações. Deus tem uma ira especial reservada para pastores do povo dele que não apacentam as ovelhas, não ajuntam, criam divisões, e no final das coisas, que vocês vão ver nessa passagem, Ezequiel também, por que um pastor que tem essa função de cuidar de ovelhas, por que ele vai dispersar? Ele está lá para juntar, por que ele faz isso? Não vou falar ainda, vocês vão acompanhar, vamos ver. Por que o pastor, que ele é chamado para fazer isso, o emprego dele, a função dele é cuidar das ovelhas, por que ele vai afugentar e dispersar? Mas aí ele fala que ele vai trazer maldade, e no versículo 3, ele vai recolher, aí tem, eu não vou entrar assim, mas na sequência, Deus fala assim, olha, vocês estão fazendo isso com o meu povo, mas eu vou buscar o meu povo. Eu aqui também só queria deixar esse pensamento, porque, gente, se você anda conversando com pessoas, as ovelhinhas de Jesus que estão por aí hoje, eu não estou pensando em uma igreja, não estou pensando em um caso, eu estou pensando em uma coisa geral. Se você anda conversando com pessoas que têm sede de Deus, você vai sentir esse drama. Pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem, tanta gente, tantas vozes, para onde que eu vou, pessoas que não sentem proteção, não sentem segurança em lugar nenhum, pessoas que não estão sendo alimentadas. Gente, é uma coisa de fazer a gente chorar por nós mesmos e pelas pessoas que a gente conhece por aí, que não estão sendo apacentadas, não estão sendo ajuntadas. Os pastores estão ajudando a gente a ficar longe uns dos outros, estão ajudando a gente a perder o caminho. Então isso é coisa séria, mas Deus fala que Ele vai resgatar as ovelhas dEle, Ele vai resgatar, Ele vai buscar. Jeremias 50, Jeremias 50, versículo 4, falando sobre os últimos dias. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá. Por que fala Israel e Judá? Porque ele está falando sobre o reino dividido. Ele está falando que naquele dia, o que vai acontecer? Eles vão voltar para Jesus juntos. As divisões entre nós acabarão. Os filhos de Israel, Deus não rejeitou Israel, Ele julgou Acabe, Ele julgou a liderança. Deus tem uma ira especial sobre os líderes, ele disciplina o povo dele. Ele mandou Israel para o cativeiro, mandou Judá para o cativeiro. Ele disciplina o povo também. O povo não é isento de culpa. Mas ele tem uma promessa: eles vão voltar, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, juntos, andando e chorando, virão e, buscarão ao Senhor seu Deus, acerca do caminho de Sião, perguntarão. As pessoas vão perguntar, eu acho que está acontecendo isso. As pessoas estão falando: qual que é o caminho? Como é que a gente volta para Jerusalém? Como é que a gente sai dessa confusão? Como é que a gente sai dessa situação e volta para Sião? Para ali dirigirão seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Agora versículo 6, olha o quadro que ele pinta aqui. Ovelhas perdidas foram o meu povo, seus pastores as fizeram errar, para as montanhas as deixaram desviar, andaram por montanhas e colinas. Agora pode sublinhar esse finalzinho aqui: se esqueceram do lugar do seu repouso. Olha que situação, os pastores fazendo o povo errar, andando por montanhas e colinas que não tem nada a ver, e se esqueceram do lugar do seu repouso. Agora contraste isso aqui com o Salmo 23, que todo mundo conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, Ele me mostra o lugar do meu repouso, Ele me dá águas e pastagens, e Ele cuida, o cajado protegendo. Então é o contrário aqui, né? Então esse versículo 6 que é o central, e mais a passagem de Ezequiel 34 agora. Ezequiel 34 vai nos dar finalmente a resposta: por que os pastores desviam o povo de Deus? Nem todos os pastores são como Acabe, assim que você pensa, não, o cara tem um coração perverso, ele não... Mas presta atenção no que fala em Ezequiel 34, porque como a gente tem visto, nós temos uma mistura, nós somos cheios de mistura, nós temos o desejo de servir a Deus, mas nós temos essa outra mistura que faz a gente também se tornar um pastor como esses. Então olha aqui, Ezequiel 34... Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores. Agora olha aí o resto do versículo, me fale qual é o problema dos pastores, que é o nosso problema também. Por que que eles fazem as ovelhas errarem? Por quê? Qual que é o problema? Eles têm gosto de ver, eles ficam assim, vamos levar as ovelhas aqui para o abismo, deixa ver, não, eles não pensam isso, ou vamos abandonar, vamos deixar, vamos dispersar, vamos correr atrás deles, vamos afugentar. Não é esse o pensamento, não é consciente. Mas por que que os pastores e por que que nós também podemos fazer a mesma coisa? Qual que é o nosso problema? Nós queremos apacentar a nós mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Vocês comem a gordura, vocês tiram a lã, vocês degolam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca, qual o pastor que vive em função dos mais fracos? Não, a gente quer os mais fortes, os mais fracos deixa para lá, ó. Também fulano não está querendo Deus. Ele fala em algum lugar assim, que ele fala assim, não vai, Jesus falou isso dos discípulos, ele não perdi nenhuma. Ele fala que não é para perder nenhuma, a parábola das 100 ovelhas, não era isso? Ele deixa as 99 fortes e vai atrás, ele gasta, arrisca a vida para buscar uma. Então, a nossa função, isso, como eu estou falando, isso não é uma coisa assim para a gente pensar de pastor, que tem um título de pastor. Isso aqui é coisa para todos nós. Nós temos que viver, nós temos que buscar os mais fracos. Olha, esse aqui que é para fazer. Fortalecer a fraca, curar a doente, ligar a quebrada, tornar a trazer a desgarrada, buscar a perdida. Essa é a nossa função. Agora, o que, que não é para fazer? Dominar sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para passo de todos os animais do campo porque se espalharam. E aí o texto continua, Deus tem uma ira contra esses pastores, ele vai julgar e ele promete que ele vai, ele mesmo vai, e ele fala que ele vai levantar pastores segundo o coração dele. Então fala uma porção de coisa. E nós só vamos terminar em Mateus com uma passagem de Jesus. Mateus 9... Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, Jesus estava fazendo o que os pastores não estavam fazendo. Ele estava ministrando, ele estava procurando as doentes, as que estavam tendo necessidade. 36, vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas. Por quê? Porque andavam... Agora aqui tem uma porção de traduções diferentes, mas essas palavras são muito fortes. Porque andavam cansadas e abatidas, a minha fala. Aí tem, eu vou dar algumas palavras a mais para ajudar a entender. Aflitas, desamparadas... Abatidas, já está aqui, né? Abatidas, atormentadas, perturbadas. Gente, essas ovelhas que Jesus estava... Essas ovelhas que Jesus viu aqui, ele tinha compaixão das multidões porque andavam abatidas, aflitas, desamparadas, abandonadas. Como ovelhas que não têm pastor. Eu pergunto para vocês, essas ovelhas que Jesus está falando que não têm pastor, elas não tinham pastor? Nessa época, elas não tinham pastor? Claro que tinham. Elas tinham pastores zelosos, tinham fariseus e escribas e homens da lei, pessoas que ficavam vigiando para ver se alguém ia quebrar o sábado. Eles tinham líderes muito presentes. Não eram pessoas que não tinham liderança nenhuma, mas não estavam tendo as necessidades supridas, não estavam sendo alimentadas, não estavam se encontrando com Deus. E estavam, inclusive assim, essa são duas palavras, andavam cansadas, que você pode colocar assim, atormentadas, perturbadas, e a segunda palavra é, para usar uma palavra bem moderna, né, deprimidas. A palavra, essa palavra significa assim, para baixo, literalmente essa palavra assim, jogadas para baixo. Jogadas para baixo, com muito fardo, com muito legalismo, com muitas ordens, mas sem vida, sendo jogadas para baixo. Então essa é uma descrição do que resulta do governo humano, e todos nós podemos participar desse governo humano. E eu quero colocar uma última observação. Acabe, ele é uma grande figura do governo humano. Acabe, ele não fala muito, mas no finalzinho, se você ainda está com o primeiro Reis 22 aberto, quando fala que, primeiro Reis 22, 39, fala assim, quanto ao restante dos atos de Acabe, e tudo quanto fez, é interessante como assim, Deus coloca a história do ponto de vista dele. Se tivesse naquela época historiadores, Eu tenho certeza, aliás, assim, a gente teve até oportunidade em Israel para ver que Acabe, ele é um dos nomes que é citado, eles acham registros dele na arqueologia. Eles acham lá, por exemplo, a gente fala Megido, eles falam Megido, né? Perto do vale de Jezreel, né? Ele que construiu lá, não foi o primeiro a construir, mas ele fez construções lá, ele foi um grande construtor. E olha assim, na Bíblia coloca assim, versículo 39, quanto ao restante dos atos de Acabe, tudo quanto fez, ele fez uma casa de marfim. Caramba, numa história humana a respeito dele, ele fala assim, Acabe foi um grande rei, e ele fez umas construções, ele edificou uma casa linda de marfim. Todas as cidades que edificou, gente, numa frase, fala de tudo que ele fez cidades, ele fez uma casa de marfim, mas está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O que importa para Deus é que ele não era um homem temente a Deus, ele fez muitas coisas contra Deus, ele seguiu a esposa, ele seguiu a idolatria, ele fez tantas coisas. Então, isso é governo humano. O governo humano faz muita coisa aparente, mas não faz o que é mais importante, que é edificar, que é a coisa mais importante, que é alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas e se doar em favor dos outros. Isso é o que Deus está querendo, né, no reino dele. Senhor, nós pedimos que cada vez mais o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, porque nós queremos, como o Senhor nos ordenou, nós queremos buscar o Teu reino acima de todas as coisas e queremos entender qual é o reino humano, qual é o reino que não pertence ao Senhor, mas também queremos entender qual é o governo humano que opera dentro do Teu reino, dentro da Tua casa, do Teu povo, é aquilo que opera dentro do nosso coração, levantando um governo que não pertence a Ti, que não pertence ao Teu espírito e ao Teu desejo de apacentar e de edificar o Teu povo. Senhor, pedimos que o Senhor haja, que o Senhor restaure, que o Senhor cumpra essas promessas de buscar as ovelhas desgarradas, de buscar aquelas que estão tão longe, tão perdidas, tão sem orientação, tão para baixo, tantas pessoas para baixo, porque não tem pessoas conduzindo a Ti e alimentando da Tua parte. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor levante esses pastores segundo o Teu coração, o Senhor purifique o nosso coração, para que cada um de nós possa começar a ser um pastor segundo o Teu coração, alimentando alguém que está próximo a nós com esta atitude, com esse coração que o Senhor tem, e que o Teu povo deixe de ser um povo espalhado, abatido, oprimido como ovelhas sem pastor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.